Boa tarde, vocês aqui. Primeiro eu quero dizer da emoção de poder voltar a esse Hospital da Criança José Alencar, que foi inaugurado quando eu era ministro da Saúde pela primeira vez. Então, emocionante poder voltar aqui, saber de toda a história desse hospital, ver profissionais como a doutora Janaína, que estão desde o começo e continuam aqui, ou seja, a continuidade do trabalho. E também ficar muito impressionado do pouquinho aqui que eu vi da estrutura, o quanto cresceu, se ampliou. Vou até ficar um pouquinho mais depois de atender vocês aqui, para ver o crescimento. Então, a importância de uma estrutura como essa, pelo Sistema Único de Saúde, tendo parceiros, muita capacidade de gestão, tendo continuidade ao longo de anos, independente das mudanças de governo que tiveram no GDF, no próprio Ministério da Saúde, e de ver profissionais tão dedicados e continuam fazendo, garantindo esse atendimento. Então, em primeiro lugar, quero registrar essa emoção aqui, de estar com vocês, doutora Janaína, o Denise fazendo parte da direção, doutora que não está aqui, porque ele estava mais na condição de saúde, a senadora Leila, que é a grande defensora desse hospital no Congresso Nacional, estava aqui a vice-governadora Celina também, que tem um papel importante na questão do diagnóstico precoce. Ela já, eu fui deputado junto com ela, já tinha tido a lei aqui no DF, e os nossos parceiros da Novartis junto conosco aqui. Então, em primeiro lugar, quero registrar essa emoção. Segundo motivo para estar emocionado aqui, e o depoimento da Janaína só reforçou isso para mim, que a gente está acompanhando um momento histórico para o SUS, Sistema Único de Saúde, e para a saúde global. Semana que vem eu vou estar na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde e vou poder dizer, que o Brasil está entre os 6 únicos países do mundo que ofertam essa medicação, que é extremamente inovadora, que é uma medicação cara para as famílias, Normalmente o tratamento custava entre 7 a 11 milhões de reais a dose. Seria impossível para as famílias arcarem com esse custo. É uma terapia gênica muito importante, inovadora para o Sistema Único de Saúde. E o SUS está no seleto grupo dos 6 países que garantem esse medicamento pelo seu sistema público de saúde. Então, poder ouvir a Janaína falar sobre isso, a emoção dela, de toda a luta especial dessa paciente, mas de as várias que já passaram, daqueles que estão entrando, tem 3 novos pedidos, já vão entrar também em todo o protocolo de exames e da infusão, da vinda da medicação pela Novartis para o Brasil. Saber que a gente está consolidando um fluxo, um protocolo que garante esse atendimento, que faz com que o esforço, por exemplo, que tem hoje aqui no DF, do diagnóstico precoce, poder identificar precocemente a situação da atrofia muscular espinhal, vai significar vir para um serviço e esse serviço já poder oferecer alternativa terapêutica melhor que a gente tem hoje, de fato, mais um passo importante e emocionante para o Sistema Único de Saúde. Esse foi um dos primeiros atos que nós fizemos no Ministério da Saúde. Eu estou completando 60 dias no Ministério da Saúde. Era um trabalho que já vinha sendo feito pela ministra Anísio, o Natan, da coordenação de raras, já estava lá, A gente acelerou esse processo assim que assumiu o Ministério, assinamos o termo de compromisso, saber que já o contrato, fazer a compra, a gente poder atender as crianças, as famílias, os profissionais de saúde, já nesse momento, realmente é um momento de muita emoção. A Janaína estava falando quando ela começou a cuidar, que ela não imaginava que um dia isso de fato fosse chegar. Hoje a gente estava conversando, viu, Janaína, quando definiu que a gente ia vir fazer aqui essa visita, tem na nossa equipe a atual secretária de Vigilantes em Saúde Ambiental, que é uma pediatra também, a doutora Mariângela, que foi diretora da Organização Mundial de Saúde. Ela falou: eu também nunca pensei, imaginei que a gente, quando surgiu o Zongesmar, que a gente um dia teria no Sistema Único de Saúde, com um fluxo definido, um protocolo definido, porque a gente vinha garantindo através da judicialização. Mais de 160 crianças no Brasil já tinham tomado essa medicação através da judicialização, mas agora a gente estabelece um protocolo pré-definido, com garantia para as famílias, para os profissionais, uma forma de acompanhamento É um protocolo de acompanhamento semanal, depois passa com uma certa frequência. E algo extremamente inovador, é o primeiro caso no Brasil, um dos primeiros do mundo, que é essa contratação sendo acompanhado o êxito. Ou seja, a gente paga 40% na primeira dose, depois nós vamos acompanhando as melhorias clínicas que vão acontecer nessa criança, com 24, 36, 48 meses, e ela vai pagando 20% a cada bom resultado clínico, sendo acompanhado pelo Ministério da Saúde e por esse centro especializado aqui em Brasília e pelos 31 centros especializados que já estão preparados para fazer essa medicação. Então, de fato, a Política Nacional de Doenças Raras também surgiu quando eu fui ministro da outra vez, a portaria da Política Nacional de Doenças Raras, tem uma coordenação de doenças raras. Então, ver isso acontecer e agora incluir no Sistema Único de Saúde e a gente poder fazer aqui no Brasil esse mecanismo inovador é, de fato, para nós algo muito forte e muito emocionante. Nós temos 31 centros especializados como esse no Brasil. Teve todo um esforço do Ministério da Saúde e da Novartis de capacitar as equipes, como é que faz a infusão, como é que acondiciona a medicação, como é que faz todo o registro da avaliação clínica, todo o registro do acompanhamento que vai ser feito, a fiscalização do que está acontecendo. Nós começamos agora com 2 casos nesse primeiro protocolo, nesse novo protocolo, primeiro aqui de Brasília e ontem no mesmo dia foi de Recife. A menina nasceu em Caruaru, que é a terra da doutora Janaína.
Recife.
Você é de Recife ou de Caruaru?
A família aqui
é de Caruaru. Então são os 2 primeiros casos a receber essa infusão. Já tem um novo caso programado para o dia 20 no Hospital das Clínicas da Unicamp. Temos 15 pedidos, ou seja, que os centros especializados já sinalizaram que são crianças que vão estar elegíveis a receber essa medicação. Está concluindo os exames e a gente já vai fazer mais a solicitação. Aqui no caso de Brasília tem 3 pedidos. Então nós vamos fazer toda a programação junto com a Novartis para poder atender o mais rápido possível. Essa medicação vem de outro país. Chegada nela aqui no Brasil, a gente poder fazer a infusão no tempo correto e adequado. A manifestação clínica das crianças é diferente. Por exemplo, essa menina que recebeu aqui, a doutora Janine estava falando, né, os dados clínicos dela, inclusive, é até um pouco melhor do que um desenvolvimento motor normal esperado de uma criança. Né? O que só reforça a importância do diagnóstico precoce. Porque ela está aqui porque foi diagnosticada precocemente no chamado teste do pezinho. Brasília é um dos estados que já está na fase 5, como a gente fala. O Ministério da Saúde tem apoiado o financiamento para que todos os estados cheguem na fase 5. Nós temos estados ainda que estão na fase 1. Então, migrar, capacitar, né, o financiamento garantido pelo Ministério da Saúde para isso. Quero agradecer muito a senadora Leila, que sempre foi uma grande apoiadora, botou 30 milhões de reais aqui no hospital, sempre ajudou muito aqui o hospital, esse instituto, e o Ministério da Saúde vai continuar ajudando cada vez mais. Então, quer dizer, da emoção de estarmos aqui, para todo mundo saber, a nossa expectativa é incluir em 2 anos entre 130, 135, 140 casos. Isso aí pela previsão, projeção estatística, em 2 anos incluir esse número de casos desse tipo de medicação. Fala.
Aqui a gente está ficando uma dúvida, mas qualquer profissional da saúde pode ficar operando no serviço. Por exemplo, uma coisa é a aplicação dessa base cirúrgica de medicamento em São Paulo, Rio, Brasília, mas em outras regiões do Brasil, vai ter um treinamento especial do SUS. O que isso pode melhorar?
Essa é uma terapia extremamente especializada. Então, só pode ser aplicado em centros extremamente especializados. Então, nós temos 31 centros especializados em todo o país. Todo estado da federação tem pelo menos um centro para esse caso, lembrando que isso é uma doença rara, não é uma doença frequente, é uma doença rara. Então, certamente hoje o Brasil é bem provável que seja o país do mundo que tem o maior número de centros especializados em doença rara no sistema público. Né? Porque tirando a gente, só os Estados Unidos, que é tudo privado. Então, mesmo sistemas nacionais públicos robustos, sólidos, né, como Inglaterra, Espanha, Austrália, Canadá, não tem essa quantidade por conta do tamanho populacional deles. Então, são 31 centros especializados em todo o país. desde quando a gente assinou o acordo, que foi, acho que dia, pode do dia 20, foi os primeiros 15 dias mesmo no Ministério, antes do final de março, 21 de março, entrou em campo, né, coordenado pelo Dr. Natan, todo o Ministério e a Novartis, o processo de capacitação. Tinha algumas equipes que já sabiam fazer, porque já estavam fazendo através da judicialização. Mas você capacitar toda a equipe, orientar todos os passos do diagnóstico, de fazer a avaliação com o exame, se aquela criança está elegível para receber essa medicação ou não, né, se está adequado com a medicação e o acompanhamento posterior. Então, nós temos esses centros especializados que dá conta da demanda dessa, que é uma doença rara. Eu diria que o grande passo que nós temos que dar, primeiro, é fazer com que os estados avancem no chamado diagnóstico precoce, no teste do pezinho. Quero reforçar aqui, essa menina só está recebendo essa medicação nesse momento porque foi feito o diagnóstico no teste do pezinho. Provavelmente não seria identificado por um pediatra, mesmo muito qualificado, alguma alteração nela. Nós estamos falando aqui da doutora Janaína, da equipe aqui do hospital, que tem uma das maiores casuísticas do país. O que eles falam? O desenvolvimento motor dessa criança até esse momento era acima, inclusive, do esperado para a idade dela. Então, nem a doutora Janaína conseguiria, só pelo exame físico, uma pediatra extremamente especializada, né, identificar a situação. Então, acho que nós vamos avançar muito. O Ministério da Saúde tem falado isso com os estados, para a gente possa avançar no diagnóstico cada vez mais precoce, né? E esse acordo, que é extremamente inovador para o Brasil e para o mundo, está aqui o representante Novartis dizendo o quanto que isso é único no mundo, ele, para o Ministério da Saúde também, vai ser um parâmetro para a gente pensar como incorporar no SUS de forma permanente outras terapias extremamente avançadas que você ainda não tem uma certeza absoluta de eficácia dela, porque ela trata doenças tão raras que, às vezes, pelo número estatístico, você não pode afirmar de fato. Então, ter esses acordos que a gente chama de compartilhamento, ou seja, você vai pagando pelo êxito clínico, é uma modalidade para você poder incorporar no SUS tratamentos que são tão caros. Quero repetir, esse aqui custa de 7 a 10 milhões de reais o tratamento. Passa a ser gratuito pelo Sistema Único de Saúde. E como lembrou muito bem a Denise, a própria judicialização às vezes tem iniquidade, porque às vezes uma família não consegue nem entrar na justiça. Então, você ter isso como uma política permanente, a pessoa não precisa judicializar, precisa de um advogado para pedir, só precisa de um médico competente, capacitado pelo Ministério da Saúde, qualificado, reconhecido, são centros especializados, é um avanço muito grande.
Qual é o tempo de espera até que a criança receba
isso? Esse caso aqui, entre fazer o pedido, ou seja, os exames identificarem que cabia entrar nesse tratamento, entre fazer o pedido e chegar aqui, demorou 15 dias, que é da medicação sair da matriz lá onde está sendo produzida, vir para cá. Como foi o primeiro, demorou 15 dias. Agora a gente vai achar que vai demorar menos, tá certo? Vamos trabalhar, porque os fluxos também, que eram fluxos inovadores, fica mais claro da logística. E eu quero agradecer muito também, porque a Novartis, na colaboração conosco, está inclusive apoiando o transporte das famílias, onde você precisa fazer o transporte. Nós vamos ter situações onde a criança está no interior e o centro especializado é na capital. Então, de apoiar o transporte, apoiar a estadia, tudo isso entrou no nosso pacote de colaboração aqui. Isso facilita muito para o Ministério viabilizar o transporte em cada lugar, talvez tenha algum tipo de dificuldade, ia ter que depender do município fazer isso, do hospital. Dentro desse acordo de colaboração com a Novartis também entra isso, transporte e estadia da família se precisar se deslocar da sua casa para um centro especializado.
Beleza. Caminho Voz do Brasil e Canal Voz. O senhor poderia dizer qual foi o critério de prioridade para essas duas crianças que foram que receberam a medicação ontem e essas outras 15 que estão na fila? Qual é o critério de prioridade que é levado em consideração?
Não, a equipe médica que define a partir da avaliação que ela faz, passou pelos exames, tem certeza que pode receber a medicação, está adequada para receber a medicação, ela faz a solicitação para o Ministério da Saúde e de imediato vai para o laboratório. Então, no protocolo estabelece isso. Então não é que a gente escolheu Brasília ou qualquer outro estado, não. Foi a equipe médica que faz a avaliação, falou assim, essa criança se adequa já no protocolo. Fez todos os exames necessários, a gente tem que fazer uma sorologia para ver se ela não tem o vírus que é o vetor da medicação. Até isso a gente tem que fazer na avaliação. Se passou por tudo isso, solicita. A gente tem 15 casos agora nesse momento, né? Estão sendo feitos os pedidos, também nós já vamos encaminhar. E você pode ter algum critério de prioridade clínica, às vezes, pela manifestação genômica. No caso, tem um caso, por exemplo, que a doutora Jane estava falando aqui, de um caso que, se receber, pode ter uma resposta melhor mais rápido. Então, como o transplante, por exemplo, né? Você não tem formas de passar na frente. Isso. O transplante é a mesma coisa, é definido por um centro especializado. Fala, isso aqui tem que entrar na fila do transplante. Aqui não é uma fila de órgão, aqui faz o pedido e o laboratório encaminha a medicação para cá.
Isso, são 140 possíveis?
A projeção é que em 2 anos, pela estatística, a gente projeta que vai ter 147 casos. O SUS, antes de ter esse acordo, esse fluxo, esses tratamentos, o SUS só podia pagar por judicialização. O SUS já tinha tratado um pouco mais de 160, né? Em torno de 164, 163 casos. Então, quando a gente faz a projeção estatística da presença dessa doença, nossa projeção é, nos próximos 2 anos, tratar em torno de 147 casos. Isso pode ir para mais ou para menos, né?
Aqui no hospital, tem quantos pacientes que aguardam?
3 que fizeram o pedido agora, certo? Que a equipe médica fechou o critério, já a doutora Janine até falou. Um dos 3 tem uma condição específica que, dentro do protocolo, possa ter uma prioridade, inclusive, em relação a isso. Tem 3 aqui e 15 no Brasil que fizeram pedido agora, que já vão entrar nesse protocolo, ou seja, a garantia para essa medicação já existe. Agora passaram pelos testes, pelos exames, pelas avaliações, e a gente vai encaminhar. Já tem o marcado dia 20 na Unicamp.
Com relação à questão da parceria entre o governo e como é que é essa parceria, como é que está esse acordo?
Esse é um contrato inovador, porque a gente faz a remuneração pelo êxito. Normalmente, quando você tem dados mais robustos, de um número maior de pessoas tratadas, você faz o contrato, você paga o valor pelo medicamento, a empresa fornece todas as doses, se deu certo ou não deu certo, ela recebe do mesmo valor. Essas terapias de doenças raras, você tem um número muito pequeno de pessoas no mundo inteiro para você ter critérios mais bem definidos da eficácia. Então, você, quando viu que já tem vantagens de usar essa medicação, mas não tem um número suficiente para dizer, você cria aquilo que nós chamamos do compartilhamento do tratamento, e você faz a remuneração pelo êxito. O que que significa isso? O Ministério da Saúde firmou um contrato, isso é inovador. Esse contrato estabelece, na primeira dose, tomou a dose ontem, a Novartis vai receber 40% do valor. 24 meses de avaliação, se teve um sinal de que teve um ganho motor, aí tem um protocolo que é o ganho motor, que você espera em 24 meses, recebe mais 20%. 36 meses, mais 20%. 48 meses, mais 20%, até fechar 100% do valor. Então vai ter situação que, eventualmente, a criança não vai ter, em 48 meses, todos os ganhos motores que a gente espera. Eles não vão receber 100%. Vai ter situação que vai receber 60%. 40% com certeza eles vão receber. Certo? Isso garante um fluxo, vai garantir um N muito maior de tratamento, com registro melhor. Com o tempo, eventualmente, você vai ter uma série histórica de tratamentos no volume suficiente para fazer o seguinte, ó, de fato, essa medicação, ninguém tem dúvida sobre o sucesso dela. Aí você deixa de ser esse compartilhamento pelo êxito e passa a ser um contrato como outras medicações, tá certo? É só deixar muito claro que a gente não está vivendo um protocolo de estudo. Os protocolos de estudo dessa medicação já foram feitos. Os protocolos de estudo já mostram que tem ajuda muito mais os ganhos motores dessa criança e a sobrevivência dela se receber essa medicação até os 6 meses. Os protocolos já estabeleceram isso. O que não se sabe, você não tem um N suficiente para saber qual é o tamanho desse ganho. Então, nós vamos pagando de acordo com o tamanho do êxito, certo?
Qual é o tempo de contato para vocês, normalmente, as renovações de dois? E E a segunda, após a aplicação da terapia, por quanto tempo essa criança vai ser acompanhada para avaliar esse sintoma?
Então, ela é para o êxito da medicação, ela é avaliada, né? Agora vai ter avaliações semanais. Em relação ao êxito, com 24 meses, é o primeiro momento de êxito, mas ela, até 24 meses, ela vai recebendo uma avaliação semanal, depois mensal. Na prática, a doutora Janaína não descansa de segunda a segunda sem saber como é que está a situação. Inclusive, essa criança tem o que eles chamam de um cartão vermelho, tá certo? Se precisar, aciona a qualquer momento, vai acompanhando por teleconsulta, tudo. Tem 24, 36 e 48. Só que o acompanhamento dessa criança é eterno. Aqui, o hospital da criança só deixa de acompanhar ela quando ela deixar de ser criança, tá certo? Quando os pediatras admitirem que ela não é mais criança, tá certo? Passou da criança, da adolescência, né? Aí ela continua sendo acompanhada em outro serviço. Aí são os mecanismos de contrato. O Ministério não pode fazer um contrato de 10 anos. A legislação não nos permite isso. Então a gente vai fazendo um contrato que possa ser renovado. A gente tem, como eu falei, a nossa expectativa nos próximos 2 anos. Como o acompanhamento até 48, a gente tem um contrato firme para isso, tá certo? Então tem. Não, até os 48, até os 48 meses. Os 4 anos a gente tem, porque essa modalidade vai valer pelos próximos 48 meses. Na medida que você, ao longo desse período, tem dados suficientes para que você tenha uma eficácia comprovada ainda maior dessa medicação, pode existir por parte da empresa e falar assim: ó, eu quero discutir agora com o Ministério da Saúde. Na medida que já tem garantia absoluta, rever a modalidade do contrato ou não, tá certo? Então o contrato vai sendo renovado, é uma coisa de renovado naquilo que a lei nos permite.
Pessoal, muito obrigada.